1º de agosto de 2013, 10 horas, abertura, conferência do colo, instalação da reunião.
Em relação à ata.
Deixa só, antes da ata, deixa eu só registrar aqui as presenças do excelentíssimo senhor Dr. José Rony Silva Almeida, secretário-geral do Ministério Público, Manuel Cabral Machado Neto, chefe de gabinete, Eduardo Franklin, promotor de assessor da Procuradoria-Geral, Dr. Silvio Roberto, assessor da Procuradoria-Geral, e Dr. Luiz Alberto Moura Araújo, diretor do GSI Gabinete de Segurança Institucional. Leitura, discussão e aprovação da ata da reunião ordinária do dia 25 de julho de 2013, com a palavra o nosso secretário ad hoc, né, Carlos Augusto?
Secretário. Me permita, como eu estava na sessão anterior como secretário, é que houve um adendo à ata, e como não pôde ser distribuído a tempo, os senhores vão verificar que o que foi recebido não consta o que eu vou ler aqui e que fica como adendo aquela observação que o Dr. Celso fez, que eu incluí aqui nesse adendo, Dr. Celso, dizendo exatamente assim: o Procurador de Justiça, Dr. Celso Luiz Doria Leal, apresentou proposta no sentido de que o auxílio de alimentação dos servidores ativos do Ministério Público do Estado de Sergipe fosse fixado no mesmo valor vigente para o auxílio de alimentação dos membros dessa instituição. Disse ainda que, em atenção aos argumentos expedidos pelo Procurador-Geral de Justiça, modificou sua proposta para que, no cálculo do valor do auxílio alimentação dos servidores, fossem consideradas apenas duas faixas remuneratórias, sendo o valor mais alto correspondente a R$ 469,50 e o mais baixo a R$ 350,00. Frisou, por fim, que votou favoravelmente a sua proposta apenas o Dr. Rodomar Nascimento. Eu transcrevi da forma como Vossa Excelência mandou. Estou fazendo só esse adendo.
Em votação, aprovada a alteração da ata, ou a inserção dessa fala. Manifestação do Procurador-Geral de Justiça. Bom, eu queria dizer para vocês que nós fomos escolhidos também pelos procuradores-gerais do Brasil todo para representar o Ministério Público no Conselho da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Ontem eu estive lá o Conselho de Direitos Humanos da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Este conselho, ele tem representantes do Brasil todo, representantes do Judiciário, representantes da sociedade civil, representantes do Ministério Público, no caso eu, né, o meu suplente, eu pude indicar, indiquei o Dr. Marfan, que é Procurador-Geral de Justiça do Rio de Janeiro, vai ser o meu suplente, e este conselho é um conselho vinculado diretamente à Presidência da República. Tivemos uma reunião ontem em Brasília pela tarde para tratar dessas questões. Estou muito honrado e queria compartilhar com vocês mais uma vez uma indicação para um cargo de envergadura nacional. Compõe esse conselho o presidente da OAB, presidente do Supremo, presidente da STJ, eu, enfim, nós temos vários representantes lá. E queria dizer para vocês que em dezembro nós teremos o Fórum Mundial de Direitos Humanos em Brasília. Vai ser um fórum que vai reunir representantes do mundo todo que virão para cá. Então nós teremos palestrantes do Ministério Público, palestrantes do Poder Judiciário, para falar de direitos humanos nas suas diversas acepções, principalmente com relação aos grupos vulneráveis, né? Que é, diz respeito aí à questão da violência contra a mulher, os movimentos de rua, os quilombolas, os indígenas. Então nós vamos ter um grande movimento aqui no Brasil até o mês de dezembro. E eu queria comunicar e compartilhar isso com vocês. Queria dizer também, obrigado, querido. Queria dizer também que, com relação à mobilidade urbana, tivemos reunião dos procuradores gerais lá em Brasília, e realmente o desenho do projeto foi aprovado, foi o que nós fizemos aqui em Sergipe. Eu vou pedir à secretaria que encaminhe para cada procurador o projeto de mobilidade urbana, viu, Machado? E também aos promotores, que todos recebam o projeto que foi aprovado. Eu não encaminhei para vocês antes, porque eu precisava da aprovação do CNPG. Foi aprovado. O Jorge, e é muito dentro daquela linha que nós discutimos aqui, aquela questão do preço da tarifa, da verificação da frota, renovação da frota. Quero dizer a vocês também que vai participar deste movimento de mobilidade, do plano de mobilidade urbana, o GENECOC do Ministério Público. Não vai ser só o GNDH. Eu presido o GNDH, que é o Grupo Nacional de Direitos Humanos, e o Dr. Everton de Rondônia preside o Grupo Nacional de Combate às Organizações Criminosas. Então não é só a questão da verificação da tarifa, a questão da verificação da situação dos ônibus, é também verificar se não houve fraude nas licitações que estão em vigor. Essa parte de patrimônio público não está mais com o Grupo Nacional de Direitos Humanos, está com o Grupo Nacional de Combate às Organizações Criminosas. Então eu queria dizer a vocês que, e queria dizer com toda a sinceridade, que as sementes desse projeto foram lançadas muito aqui em função das discussões que nós tivemos aqui. Eu lembro que o Dr. Moacir se manifestou, o Carlos Augusto, o Jorge se manifestou de maneira mais enfática com relação à mobilidade urbana, e tudo que foi discutido aqui foi formalizado e consta hoje de um plano nacional que nós vamos encaminhar para vocês. Na reunião também transcorreu tudo normalmente. Queria dizer que foi aprovado também no mês de outubro a realização da reunião ordinária do GNEDH aqui na cidade de Aracaju. Então nós teremos 150 promotores do Brasil todo que virão para cá discutir educação, discutir saúde e discutir mobilidade urbana. Quero também, aproveitando a minha fala, o relatório de atividades da ouvidoria está na ordem do dia, mas eu já vou me antecipar, parabenizando mais uma vez o Dr. Zé Carlos pelos números, né? São números que impressionam, o índice de satisfação vai a 63%, os indicadores, o número de atendimentos. Então, recebi o relatório, vou encaminhar para os procuradores de justiça, pedir assessoria que encaminhe para que eles deem uma olhada ao doutor Zé Carlos, mas como sempre, muito bem feito, muito bem fundamentado, e isso é uma coisa que o Colégio Nacional de Procuradores Gerais tem pedido, que nós possamos mensurar o nosso trabalho, porque principalmente nessa área de ouvidoria, nessa área extrajudicial, a mensuração é muito difícil. Você tem aqui um atendimento de uma pessoa que pode ter ficado 15 minutos com o senhor ou 2 horas. Então é preciso a gente começar a sistematizar essas questões para apresentar os resultados à sociedade. Manifestação da excelentíssima senhora corregedora geral substituta, doutora Creuza.
Tenho certeza que os trabalhos da corregedoria estão em andamento sem nenhuma ressalva.
Manifestação do excelentíssimo sua coordenadora geral. Manifestação do excelentíssimo ouvidor geral.
Tudo normal na ouvidoria.
Manifestação das excelentíssimas senhoras procuradoras e procuradores.
Gostaria de fazer um registro. Aqui no último dia 26 de julho de 2013, na Universidade Federal do Sergipe, a promotora de justiça, doutora Ana Paula Machado Costa Menezes, apresentou a dissertação do mestrado perante a banca examinadora da Universidade Federal do Sergipe, com o tema Terceiro Setor, uma visão crítica, e sua sustentação oral e sua monografia foi aprovada com letra A, nível A, com louvor, pela banca composta pelos professores doutores Constança Teresina Marcondes César, orientadora, professor doutor Lucas Gonçalves da Silva, primeiro examinador, professor doutor Domingos Sávio Zainaghi, segundo examinador, e professora doutora Jussara Moreno Jacinto, como coordenadora. Então, me parece que é um fato relevante para a instituição e que certamente concorrerá, a doutora Ana Paula poderá prestar serviços melhores na promotoria, na curadoria do terceiro setor, né, aperfeiçoando na qualidade de especialista numa área muito sensível para os interesses do Ministério Público.
Vossa Excelência está apresentando o voto de louvor?
É isso que eu ia perguntar. Sim, eu proponho, sim.
Eu voto favoravelmente. Por unanimidade, então, um voto de congratulações na causa. Mais alguém quer falar?
Eu só gostaria também de parabenizar a Vossa Excelência por ter sido escolhido para integrar o Conselho Nacional de Direitos Humanos, que me parece que isso só enaltece o nome do Ministério Público de Sergipe e faz expor o Estado de Sergipe mais uma vez no plano nacional, ocupando um cargo de elevada importância, particularmente por se relacionar diretamente às atividades existenciais, por assim dizer, do Ministério Público.
Que também é uma razão para um voto de louvor.
Estou de acordo, perfeitamente de acordo.
Proponha.
A proposta, em parceria com Vossa Excelência.
Eu agradeço. Doutora Creuza, quer falar? Doutor Ernesto, eu agradeço a deferência.
Por favor, permaneça sentado.
Ou permaneça respirando, né, Ernesto? Bom,
mais uma então, também, parabéns.
Eu queria pedir vênias. Oi?
Parabéns também pela data de amanhã, né?
Ah, obrigado.
Está aniversariando.
Obrigado. Chegar aos 40 está me causando muita dor de cabeça.
Está ótimo.
Eu queria pedir autorização a vocês, nós colocamos aqui, pautamos a questão do auxílio alimentação e eu com todas as vênias estou pedindo a retirada de pauta e vou dizer por quê. Viajei para Brasília Fiquei lá esses dias todos, cheguei hoje de madrugada e não tive absolutamente tempo de analisar um estudo que eu mandei fazer, que é um comparativo, viu, Celso, com relação ao Poder Judiciário. Porque vocês sabem da minha obsessão, tenho manifestado aqui para vocês, de absoluta equiparação com o Judiciário. Então eu pedi para ver qual era o parâmetro que eles estavam usando exatamente em relação ao Ministério Público da União. Não tive tempo, então quero pedir desculpas a vocês, mas prometo na sessão seguinte colocar em pauta. Hoje está faltando, inclusive, a nossa corregedora. Estão faltando quem mais? Conceição, acho que está no exterior, né? Mas a doutora Maria Helena, acho que está aí. Aí vou pedir à secretaria que, inclusive, avise que nós transferimos e que na semana que vem nós discutiremos essa matéria com toda certeza.
Então já está automaticamente na pauta.
Já está automaticamente na pauta da sessão da semana que vem. E o relatório de atividades da ouvidoria nós já falamos. De minha parte era só isso. Alguém tem mais alguma manifestação? Então eu peço a Deus que nos abençoe. Pois não, um minutinho, doutora Cristina quer falar.
Agora já vai começar a executar o projeto, né, do Gênero, né?
Já.
Então, a questão, pois aquela não. Portaria
mandou. Da mobilidade urbana, né?
É. Certo, vão continuar aqueles membros que
já temos
que
não. Nós fizemos. Não, se não tiver, sai. Nós fizemos uma portaria de mobilidade urbana, colocamos aqui, acho que Jorge, eu, né, mais uns dois ou três procuradores, e colocamos vários promotores, todos os diretores sendo de apoio, para discutir a questão da mobilidade urbana. A minha ideia agora, viu, Rony, é fazer uma reunião geral com todos os promotores e com os procuradores também, para tratar deste tema. Reunião muito rápida, só para colocar eles as linhas principais, e em termos de cronograma, ficou acertado lá em Brasília o que nós definimos aqui. 5 de outubro, que é o dia de aniversário da Constituição, nós teremos fóruns nacionais para discutir essa questão, e no dia 14 de dezembro, Carlos Augusto, nós teremos então a apresentação dos resultados da sociedade, do que é que foi feito, temos ajustamento, ações civis públicas, etc. E nós temos, coordenadora, de encaminhar isso aqui em Sergipe, não só aqui em Aracaju. Todo município com mais de 20 mil habitantes tem que ter o seu plano de mobilidade urbana. Então é preciso que a senhora chame os promotores, nós passamos reuniões, se tiver que colocar uma logística de apoio nesse encaminhamento, nós vamos colocar. Eu ficarei muito feliz, e esse é o desafio do colégio, o desafio seu e meu, doutora Cristina, é o seguinte, no dia 14 de dezembro, nós queremos dizer para a sociedade sergipana o seguinte, olha, questão do transporte em Aracaju, resolvemos, ou entramos com ação, ou tomamos tal medida, ou fizemos um termo de ajustamento de conduta. Prestar contas à sociedade, mostrando que foi possível resolver amigavelmente, ser resolvido amigavelmente. Encontrei com o Dr. João Alves essa semana, ele quer vir aqui conversar comigo para falar sobre essa questão, já tomou conhecimento que nós vamos priorizar essa questão, disse, Rochadel, quero ir lá, quero falar contigo, quero mostrar o que está sendo feito. Então, nós vamos reunir a comissão de mobilidade, essa comissão que nós montamos, para receber o prefeito aqui e conversar com ele. Mas não é só o prefeito. Toda cidade com mais de 20 mil habitantes tem que ter essa discussão. E nós não temos ter medo de enfrentar. Quero dizer a vocês que os outros estados todos vão enfrentar, ficaram felicíssimos com o encaminhamento, com a maneira como a coisa está sendo feita, e todo mundo chegou à conclusão que foi melhor ainda. É que nós temos condição de a cada semestre ter uma pauta nacional. Essa nossa pauta agora é de mobilidade urbana. Semestre que vem eu não sei qual vai ser, mas vai ser uma pauta também que nós vamos passar 6 meses discutindo e assim por diante. Este foi o grande aprendizado da PEC 37. Né? Quero dizer a vocês também, lembrando agora das comunicações, que existem duas PECs tramitando lá no Congresso Nacional que pretendiam tirar a nossa questão, a questão da estabilidade dos promotores de justiça, a questão da demissão, discutindo essas questões, mas o assessor do senador, eu acho que é Mário, eu tenho que confirmar o nome, é do Mato Grosso, é Mário Baggio, é um senador do Baggio, né? Ele esteve lá e disse o seguinte, que vai se manter a absoluta equiparação entre o Ministério Público e o Judiciário, com uma diferença, é que hoje não existe a possibilidade do juiz ser demitido. Não existe essa possibilidade, né? O juiz ele é aposentado. A pena máxima na Loman é aposentadoria. E aí, nesse caso, eles vão equiparar não o Ministério Público ao Judiciário, mas equiparar o Judiciário ao Ministério Público. Vão inserir essa possibilidade, que é aquela nossa possibilidade de que se o promotor receber, o membro do Ministério Público receber tantas punições, permite que o colégio autorize o ajuizamento de uma ação para perda de cargo. Isso não existe para os magistrados. E eles querem inserir esse dispositivo. A notícia boa que eu vi lá é de que é dessa equiparação, e que eu faço esse apelo aqui para o colégio em todas as reuniões. Nós temos que lutar em todos os sentidos para que haja sempre essa equiparação do Judiciário com o Ministério Público. A tentativa que havia lá, e disse isso o chefe de gabinete do senador, era de que essas discussões fossem autônomas, e nós sabemos por quê. Não se discutisse a questão da vitaliciedade, da estabilidade dos magistrados junto com os promotores. E graças a uma luta muito grande do Oswaldo Trigueiro, que é o nosso presidente do CNPG, o procurador-geral da Paraíba, do Marfan do Rio de Janeiro e do Dr. Márcio Rosa de São Paulo, eles conseguiram que essa discussão ficasse vinculada. Então o que está se discutindo lá, o que valer para o Judiciário vai valer também para o Ministério Público. Era mais essa comunicação. Não precisa constar em nota não, doutor. Isso é uma comunicação mais...
O tema foi tirado da discussão.
O da...
Resolução.
Isso.
E eu tenho uma proposta de redação. Para facilitar, eu já digo que gostaria que fosse distribuído para os colegas.
Excelente, doutor.
Seja no poder. Já vem, pode trazer.
Então, eu queria pedir a vocês, se alguém já tiver alguma proposta, já encaminha para o meu gabinete, que eu já encaminho para os procuradores, para a gente já ficar com algum material, porque a gente já vem com o... A gente já vem com uma discussão avançada.
Isso.
Pessoal, duas comunicações rapidíssimas, só para efeito de levar o conhecimento do colégio. Uma é que no próximo dia 12, na segunda-feira que vem, a 8, um dos responsáveis pela elaboração do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, Dr. Munir Cury, procurador de justiça aposentado do Ministério Público de São Paulo, e durante muitos anos diretor do Centro de Apoio Operacional da Infância e da Adolescência, estará aqui em Sergipe, no nosso Ministério Público, proferindo uma palestra às 14h30 sobre a redução da maioridade penal. Eu intercedi junto ao Munir Cury, que para minha alegria e honra pessoal é meu amigo, e ele aceitou o convite e virá aqui essa palestra, que é uma discussão que está na ordem do dia e que o Ministério Público tem uma posição bem definida em relação a isso, o que não tem, me parece, sinalizando o Estado brasileiro, né, que é reduzido de qualquer sorte. Então, haverá essa palestra aqui. Eu gostaria apenas de comunicar, a palestra oficial, Vossa Excelência autorizou, já consta da programação da escola, na próxima segunda-feira, dessa que vem, a 8, dia 12 às 14h30. É, porque a próxima é dia 5, né? Então, dia 12. Segunda-feira, dia 12, 12 de agosto, às 14h30, na escola, aqui no auditório. E comunicando também aos colegas que eu fui convidado para, no dia 14 de setembro, proferir uma palestra para os juízes federais do Distrito Federal, da sessão do Distrito Federal, sobre o tema que tem sido objeto das minhas investigações, não é? Fraternidade e o direito, direito e fraternidade. Então, fui convidado pela diretora da primeira sessão judiciária lá do Fórum da Justiça Federal de Brasília, e para minha honra pessoal, eu deverei lá estar presente, contribuindo com essa reflexão que venho fazendo e será objeto da minha tese de doutorado. Muito obrigado.
Isso, eu queria dizer, Carlos Augusto, que eu recebi um novo ofício solicitando a sua liberação. Eu peço a assessoria que veja isso. Já foi liberado.
Já foi autorizado, por portaria, inclusive.
Pois é, mas eles me mandaram um novo equívoco, naturalmente, de trâmite, né? Perguntando e reiterando o ofício, eu recebi em Brasília, lá no e-mail. Deve ter acontecido algum equívoco. Você pode pegar cópia, se você puder, e já mandar para eles não acharem que de repente corre o risco de você não ir. Tá ok? Bom, não havendo mais pauta, eu peço a Deus que nos abençoe a todos e declaro encerrada a presente sessão.